Os procuradores que prestaram agora depoimento, levados pelo procurador Alexandre Camanho de Assis, que é uma espécie de factotum do senhor Roberto Gurgel, eles encontraram-se no dia 2 de março de 2012, uma sexta-feira, após o meio-dia, nas proximidades da sede da revista Veja, em Brasília, com os jornalistas Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, da mesma publicação, para as quais teriam sido entregues por eles, procuradores, documentos referentes aos autos dos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo, que corriam, vale salientar, em segredo de justiça, o que não foi obedecido. A pergunta que se faz é: qual o objetivo do senhor Roberto Gurgel Santos ao articular esse vazamento de informações à imprensa? Qual o seu objetivo? A quem ele queria atingir? E por que o destino foi exatamente a revista Veja? Obrigado, senhora presidente. A propósito desse encontro com jornalistas, ao serem interrogados na CPMI sobre o fato, os procuradores Daniel Salgado e Leia de Oliveira negaciaram. Mas, em momento oportuno, poderemos ter uma cariação na CPMI entre eles e alguns protagonistas, como motoristas, recepcionistas, funcionários em geral e jornalistas, além do próprio procurador Alexandre Camanho, cujo depoimento à CPMI também já solicitei por meio de requerimento de convocação. Até porque, senhora presidente, ficou uma lacuna. Eu pediria a atenção das senhoras e senhores senadores, ficou uma lacuna entre as versões da denúncia que eu recebi e a explicação dada pela doutora Leia de Oliveira na comissão. Ela admite que esteve no dia 2 de março deste ano na Procuradoria-Geral da República por duas vezes, sem, no entanto, dizer o que foi fazer e com quem esteve, e que depois retornou à Goiânia. Nas suas palavras, abro aspas, nesse dia que o senhor fala, referindo-se a mim, e a pergunta que lhe formulei, nesse dia que o senhor fala da reunião no dia 2, eu estive acompanhado do motorista oficial nos seguintes locais. Na parte da manhã, estive na Procuradoria-Geral da República. Depois, estive no Conselho Nacional de Justiça, novamente, e aí explica bastante, com bastante detalhe, o que foi fazer no Conselho Nacional de Justiça. E depois retornei à PGR, à Procuradoria-Geral, e depois de voltar à Procuradoria-Geral, voltei à Goiânia. Fecho aspas. Retornei à Goiânia, fecho aspas. Faltou ela dizer com quem esteve e qual o objetivo, como, aliás, ela bem detalhou em relação ao encontro no dia 27 de fevereiro com a doutora Eliana Calmon, Corregedora Nacional da Justiça, de acordo com a solicitação que fiz também no requerimento que lhe enviei. A informação que tenho, no entanto, e que já me referi, é que, de fato, ela esteve com o doutor Daniel Salgado na Procuradoria-Geral da República, onde se encontraram com o procurador Alexandre Camanho de Assis, o factotum do procurador-geral, e de lá por telefone, e a mando do senhor Roberto Gurgel Santos, combinaram o encontro com os jornalistas da Veja, por volta do meio-dia, oportunidade em que teriam, repito, com autorização do procurador-geral da República, vazado os documentos das operações Vegas e Monte Carlo aos senhores Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro. Logo após, voltaram à Procuradoria-Geral da República para prestar contas ao seu titular da missão, ou de que a missão que lhe fora confiada estivera sendo cumprida momentos antes. Mais uma vez, pergunto, qual era a intenção do senhor Roberto Gurgel Santos ao fazer isso? A quem ele queria atingir e por quê? E aqui, senhora presidente, peço que junte ao meu pronunciamento as notas taquigráficas que repassarei à mesa com a íntegra do depoimento da procuradora Leia de Oliveira, bem como a resposta dada pelo procurador-geral às indagações feitas pela CPMI. Sugiro, inclusive, com a licença de vossas excelências, a quem interessar, que se faça o cotejo minucioso desses dois documentos. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, por esse conjunto da obra e de conduta totalmente inapropriadas do Procurador-Geral, é que protocolei nas devidas instâncias 6 representações contra ele e sua manus longa, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques. Todas elas evoluem em suas tramitações. Ou seja, muito em breve teremos sérias decisões do Conselho Nacional do Ministério Público acerca dos atos e não atos e da conduta e postura tanto do senhor Roberto Gurgel Santos como da subprocuradora Cláudia Sampaio Marques. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, outro aspecto do documento dos dois procuradores na CPMI merece especial atenção. Tanto o doutor Daniel Salgado como a doutora Leia de Oliveira foram claros ao esclarecer, e aqui se eleva a importância dos trabalhos de investigação da comissão. Eles foram claros ao esclarecer que as duas operações da Polícia Federal, a Vegas e a Operação Monte Carlo, tinham como foco tão somente as atividades de exploração de jogos ilegais por parte da organização do senhor Carlos Cachoeira. Ambos foram incisivos em afirmar que os casos fortuitos que apareceram durante as operações da Polícia Federal e do Ministério Público mereciam e ainda merecem aprofundamento da investigação, já que as duas instituições não dispunham, naquele momento, naquela época, de estrutura logística e de pessoal suficiente para irem além do que se propuseram naquelas duas operações. A esses casos fortuitos, os procuradores esclareceram que se referem a fatos, interceptações e descobertas fora do contexto principal das investigações e que revelavam outras atividades e ligações da organização criminosa em 3 searas distintas. Uma relacionada a possíveis crimes de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas. A outra com autoridades públicas e atores políticos, ou seja, aqueles com prerrogativa de foro. E, por fim, uma terceira vertente relativa ao modus operandi do esquema criminoso ao se utilizar e promover trocas de favores com jornalistas e alguns meios de comunicação. Como eles mesmos disseram, são braços da organização cujos indícios e produtos das investigações ainda constituem o que eles consideram, e aqui eu aspeio novamente, material bruto, fecho aspas, depois de bruto, merecendo uma lapidação nas provas e uma maturação nas análises. E esse papel de aprofundamento e coleta de novos dados cabe agora à CPMI. Essa é a tarefa indispensável para que possamos concluir a contento os nossos trabalhos. Em resumo, senhora Presidente, o testemunho dos dois procuradores jogou luzes na amplitude do campo de atuação que se abre para a CPMI. Não é mais possível se ater somente a algumas ramificações do grupo contraventor e não considerar a completa extensão da rede criminosa e todos os seus personagens envolvidos. Aliás, desde o início dos trabalhos da CPMI, tenho alertado para a necessidade de abrirmos o leque das investigações de forma a alcançar outros tentáculos da organização criminosa. Aos poucos, os fatos vão revelando minha razão, mas não podemos apurar de forma seletiva. Muito menos admitir que existam pessoas e instituições inalcançáveis ou imunes à investigação. Isso não existe numa democracia. Isso não é o que determina a nossa Carta Magna. E também isso não significa inverter a ordem das coisas, senhoras e senhores senadores, senhora Presidente, nem investigar os investigadores. Não é isso. Trata-se tão somente de ir além, de mapear e desvendar toda a rede do esquema criminoso. Mas, para tanto, é preciso, sim, investigar todos os segmentos nos quais há indícios de envolvimento, de cooperação e de cooptação por parte da organização, sejam eles autoridades ou instituições públicas, sejam eles jornalistas ou meios de comunicação. Os próprios procuradores Léa Batista de Oliveira e Daniel de Rezende Salgado confirmaram na CPMI a relação, pediria a atenção de vossas excelências, os próprios procuradores Léa Batista de Oliveira e Daniel de Rezende Salgado confirmaram na CPMI, no depoimento que prestaram no último dia 21 do mês de agosto, a relação entre jornalistas e a organização criminosa. Ao ser questionada sobre esse tema, a procuradora Léa de Oliveira respondeu, e novamente coloco aspas, alguns diálogos indicam a relação do chefe da organização com alguns jornalistas. Entretanto, como esses diálogos tratavam de assuntos políticos que não foram o foco da investigação, eles não foram aprofundados. Fecho aspas para abri-las mais adiante. Mas alguns diálogos, continua a procuradora, indicam conversas com jornalistas por ser uma relação de fonte. E mais adiante, é um material bruto que não foi investigado. Palavras da procuradora Léa Batista de Oliveira, fecho aspas. Mas acrescento eu, dos diálogos captados, dos vários diálogos captados entre jornalistas e integrantes e membros da organização criminosa, que tal um deles, dentre inúmeros outros, que pela sua contundência sintetiza de forma cabal o que sempre venho alegando. Trata-se de uma conversa no dia 27 de julho de 2011 em que Policarpo Júnior, também conhecido na organização criminosa como Caneta, como Poli, como Júnior ou simplesmente como Policarpo, em que ele, Policarpo Júnior, pede a Carlos Cachoeira uma interceptação telefônica. Vejam que coisa aterradora. Uma interceptação telefônica de um parlamentar, naturalmente, claro, sem autorização judicial. E eu reproduzo aqui o diálogo, pois ele fala por si só. Tem arquivo, inquérito 1188, interlocutores Cachoeira e Policarpo. E aí vem a conversa. Aqui está com o PJ. Aí fala o Policarpo, o jornalista Policarpo Júnior. Opa, o senhor Carlos Cachoeira responde. E aí, Policarpo, é o seguinte, não, eu queria te pedir uma dica. Você pode falar? Carlos Cachoeira, pode falar. Policarpo Júnior, como é que eu levanto umas ligações aí do Jovair Arantes, deputado? Carlos Cachoeira, vamos ver, uai. Para quando? Que dia? Policarpo Júnior, de imediato, com a turma da Conab. Carlos Cachoeira, o neguinho. Policarpo Júnior, hã? Carlos Cachoeira, deixa eu ver com ele, o neguinho. Vou falar para ele te procurar aí. Segundo a polícia, senhoras e senhores senadores, senhora presidente, neguinho é o apelido do delegado da Polícia Federal em Goiás, Deuselino Valadares dos Santos, também um dos integrantes da organização e um dos arapongas da organização. Aí continua o Policarpo Júnior, respondendo ao senhor Carlos Cachoeira. Ele sabe, ele conhece Carlos Cachoeira? Sabe, tá? Policarpo Júnior, ele conhece o cara, o Carlos Cachoeira? Ele sabe, eu falo, pode deixar. Policarpo Júnior, tá bom, Carlos Cachoeira, tá, tchau. E aqui é de se perguntar, isso pode ser considerado a normalidade de uma relação de fonte? Ou não fica notório o acumpliciamento das partes? Esta sim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é a tal ética jornalística e a reflexão permanente da revista Veja, que ela cinicamente divulga nas suas próprias páginas como um seu epíteto. Ética jornalística e a reflexão permanente são compromissos de veja. Dessa forma? Senhora Presidente, ao ser indagada sobre uma referência envolvendo troca de favores feita por ela mesma, inclusive se poderia ser em relação a órgãos de imprensa, a procuradora Leia de Oliveira respondeu de forma direta, novamente abro aspas, em qualquer seara, inclusive a jornalística, portanto, vou fechar aspas primeiro, vou repetir, abrindo aspas, respondendo a esta pergunta, se poderia... se a referência envolvendo troca de favores feita por ela mesmo, inclusive se poderia ser em relação a órgãos de imprensa, ela responde de forma direta, abro aspas, em qualquer seara, fecha aspas, e eu digo, quando ela fala em qualquer seara, implicitamente ela diz sim, em órgãos, em relação a órgãos de imprensa também. E para confirmar o fato, o procurador Daniel Salgado, neste momento, no momento da oitiva deles, pediu espontaneamente a palavra e completou, aspas, na realidade houve cooptação realmente por parte de algumas pessoas que tinham possibilidade de passar informações à população de massa. Continua ele. Temos um evento específico em que a Força Nacional teria ido fazer um trabalho de enfrentamento à parte da jogatina no entorno e um dos membros da organização criminosa chegou a apagar a um jornalista. Fecho aspas e aí ele continua o seu depoimento. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos brasileiros, antes mesmo destas indagações durante sua exposição inicial, a procuradora Leia de Oliveira já havia revelado com precisão as características da organização criminosa. Disse ela, aspas, o certo é que a Operação Monte Carlo desvelou uma máfia, uma sociedade bem estruturada, mais lucrativa do que uma grande empresa. Um grupo profissionalizado, estável, permanente, habitual, montado para o cometimento de crimes de natureza grave. A sua existência por mais de uma década foi suficiente para montar e organizar uma estrutura estável e entranhada no seio do Estado, inclusive com a participação, vejam só, com a participação, distribuição centralizada dos meios de comunicação para o desenvolvimento das atividades com o objetivo de inviabilizar a interferência das agências sérias de persecução penal. E mais adiante, ela conclui, é uma organização criminosa armada, altamente sofisticada, complexa e ousada. Fecho aspas. Aqui, senhor presidente... Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, que agora deixa a presidência, aqui cabe um comentário. Como atestaram os dois procuradores, esta organização criminosa que atua armada, palavras da procuradora, e é altamente sofisticada, complexa e ousada, palavras da procuradora, vem atuando à margem da lei há mais de uma década. E vejam, coincidentemente, o mesmo período de convivência e troca de favores entre o jornalista da Veja, Policarpo Júnior, e o senhor Carlos Cachoeira, com o claro conhecimento do editor e presidente do Conselho Editorial da revista Abril, Roberto Tívita. Veja a gravidade disso, senhor presidente. Será que, por todo esse tempo de convívio, o jornalista e seu chefe, durante esses 10 anos, será que o senhor Policarpo Júnior, a sua entourage e o senhor Roberto Tívita, será que durante esses 10 anos não deu para que eles percebessem com a perspicácia que eles possuem e vêm demonstrando? Será que eles não conseguiram detectar a dimensão dos atos e da extensão dessa rede criminosa? É claro que eles sabiam da existência dessa organização criminosa. Por que então se calaram durante mais de uma década? porque, senhoras e senhores senadores, porque lhes convinha, comercial e politicamente. E por que não denunciaram o esquema? Porque, como visto, deste esquema tiravam proveito. Afinal, qual o limite aceitável de se manter o sigilo da fonte, permitir e participar da execução de tantos crimes? Ora, por que desses crimes participavam, como nós aqui estamos vendo, como sócios efetivos dessa organização criminosa? Não podemos esquecer que aqueles que aderem ao intento criminoso de outrem tornam-se coautores do crime. Ou seja, são criminosos, os senhores Roberto Tívita, os senhores Policarpo Júnior e os jornalistas que lhes assistiam. Por tudo isso, tenho certeza, quando o senhor Roberto Gurgel Santos, sua esposa Cláudia Sampaio Marques, o senhor Alexandre Camanho, o senhor Roberto Tívita, o senhor Policarpo Júnior, além dos demais servidores da revista Veja, como o borrador Lauro Jardim e os rabiscadores Hugo Marques, Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, quando todos eles vierem depor na CPMI e tiverem seus sigilos telefônicos e de mensagens quebrados, teremos então provas mais do que suficientes para, quem sabe, até criarmos novas CPIs, a CPI do Gurgel e a CPI da Veja. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecendo a Vossa Excelência, senhor senador Paulo Paim, e a Sua Excelência, senadora Ana Amélia, pelo tempo excedente que me foi dispensado. Muito obrigado a Vossas Excelências.